senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, o seu podcast que não leva nada a lugar nenhum.
Que isso?
Notícias sem embasamento, sem fonte.
Imagina.
E que estouram tímpanos de Paulo Fonfon, que faz 20 anos que está nessa porra desse trabalho, entendeu que eu grito no microfone. É, isso aí.
Não acerta o ponto,
curva,
né?
De aprendizado, excelente.
Demora. Sabe o darwinismo? Esse aí não vai. É.
Eu esqueço qualquer qual.
Ainda bem.
E pro rosto tem que ficar mais alto. Pra
é
você
verdade.
Mais baixo. Eu Sim. inverto. Aí, às vezes, o seu tá super alto e o dele fica super baixo.
E aí, o microfone nunca muda, né?
Pois é, isso que eu não entendo. Que tal você fazer, Paulo Fonfon, estamos falando aqui de perda de memória recente, que é uma doença muito abordada na película... É, Procurando Nemo,
certo.
E na sua sequência spin-off Procurando Dory, não é?
Ah, é?
É verdade,
tá
Procurando Dory.
É, o Fonfon, falando em darwinismo, ele deu muita sorte, né?
Porque
se o Fonfon tivesse nascido em qualquer outra espécie, não teria durado tanto.
Não,
como
não,
ser humano,
mano,
né?
Não tinha menor condição. Porque o ser humano tem essa coisa de proteger os mais fracos, né?
Certo.
Ele balança, ele alimenta... Ele banca, né?
Ele banca. Ele banca, mano. Ele banca. É nós, né? Você sabe.
Basicamente. Basicamente. Nós e a avó dele.
Exato.
Não dá.
Minha família, meus papais.
Que tem perda de memória recente. Por isso que dá também. Toda hora o dinheiro.
Exatamente. Porque senão seria uma pessoa muito amarga também, né?
Sim.
Frustrada. Falar, ai, já tentei tantas vezes, mas...
Cara, eu acho assim, Alzheimer é uma das doenças mais tristes que tem. A gente
é
tá
duro.
De perda de memória.
Complicado.
Mas também, ao mesmo tempo, para quem não tá doente, é trágico, muito triste e tudo mais. Mas isso proporciona situações muito engraçadas.
Né? Sim, muito engraçado. Eu tive, né, uma tia com Alzheimer. Tem até uma piada, que é uma piada muito clássica do
certo.
Meu show.
Uhum.
É, não vou contar. Quem quiser, vá até o show. É, mas tem no meu Instagram também. A piada, modéstia à parte...
Excelente.
Genial. Eu diria.
Certo.
Modesto.
Mas é verdade, assim, tem coisas que eu não conto no show porque não tem a mesma graça, né, estruturalmente, assim, pra contar no palco. Mas a minha tia, cara, várias situações muito engraçadas. Muito doloroso, muito sofrido, uma pessoa que foi uma pessoa extremamente ativa durante a vida toda, era enfermeira e... Puta, ela tinha várias habilidades na vida, assim, cuidava de todo mundo. No fim da vida acabou tendo o Alzheimer, acabou indo pra cama e tudo mais. Mas várias situações muito engraçadas. E cara, tipo, nós somos da família, nós cuidamos dela. Se você se ofende, pau no seu cu.
É.
Entendeu? Teve uma vez que a gente foi levar ela pro médico. E aí, na época, ainda o carro era... Não era nem carro de quatro portas, era um carro de duas portas Sim. ainda.
Como é que era chique, né?
O quê? Carro de
carro
duas portas?
Carro de duas portas era mais chique do que quatro portas. Era,
é mesmo?
Era ridículo.
Tinha isso?
É, tinha.
Nossa, mas é muito ruim, cara.
Muito ruim, é.
E aí a gente tinha que levantar o banco, né? Lembra? Levantar Sim. o banco pra pessoa entrar no banco de trás. E aí a gente levantou o banco pra ela entrar, ela sentou no banco que tava levantado pra trás, assim, ó. De costas, assim, falou, vamos.
Podemos ir.
Estamos prontos. Cara, foi tão engraçado aquilo, assim. Mas, assim, foi maravilhoso, assim. Infelizmente, a cabeça dela não estava funcionando direito,
Sim.
mas a cena foi muito boa.
Cara, eu tive várias. Tinha um amigo meu que a avó dele estava com Alzheimer e a gente era moleque, assim, a gente estava em Campos do Jordão e aí a gente queria sair. Tinha tipo 16 anos, uhum. Você quer sair já, né? Você quer tomar uma breja escondida, não sei o que e tal. E aí o meu amigo, que era neto dela, virou para a mãe dele e falou assim, ô mãe, empresta R$50 aí que eu vou sair com os moleques. E eu na sala esperando, né? Tipo, vocês sabem aquela situação meio, desculpa incomodar e tal.
Uhum.
Aí, a mãe dele falou assim, a mãe dele também era xarope, né? Até hoje é meio xarope. Aí ela virou pra...
Xarope em que sentido?
Lelé, meio lelezinho,
tá.
assim. Aí ela virou assim e falou, Tomás, não vou falar o nome também, foda.
Cara, não
falou,
está...
foda, né?
Sobrenome?
Quais são as possibilidades que começam com essa sílaba?
Caralho,
não tem muito.
Merda, eu já tinha ido. Aí ela falou assim...
É o Toretto,
ela
amigo.
Com certeza.
Ela falou assim, vai... Pede pra tua avó que eu não vou te dar dinheiro porra nenhuma, desse jeito. Aí ele virou pra avó dele e falou assim, vó, me empresta R$50. Eu juro por Deus, a bolsa dela tava do lado dela, tava sentada no sofá. Ela puxou a bolsa pra ela e abraçou. Não vou dar. Não dou o dinheiro pra qualquer um. Aí, beleza. Eu falei, porra, Tomás, vamos aí e tal, não sei o que. Ele falou, pera aí. Aí ela, tipo, relaxou e botou a bolsa do lado. Aí, tipo, tinha um dinheiro solto, assim, mano, que eu nem sei porque que aquela velha tinha dinheiro, porque claramente não tava em condição de comprar nada. Mas parece que ela sacava umas granas, sei lá. Velho fica meio paranoico.
Sim.
Mano, ele meteu a mão na bolsa dela, assim, ó, e tirou 50 conto. tirou uma nota assim. E ela viu. Mano, quando ela viu, ela levantou num pulo e saiu gritando: pega ladrão! Pega ladrão! Meu amigo correndo, falou: vamos, 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 vamos. A gente saiu fora correndo da casa dele, tá ligado? Falei, mano, que situação de casa de maluco, mano.
Tecnicamente ela tava certa, era o ladrão.
E a mãe
era o ladrão
dele,
dela,
a mãe dele chorando de rir, tipo, mano, que situação maluca, tá ligado?
Cara, era ou não, ele assaltou uma senhora com Alzheimer.
Ele assaltou uma idosa com Alzheimer, exatamente.
Mas você acha que a mãe dele tá rindo porque deve ser o ambiente daquele jeito de tanto tempo que já virou algo tipo, claro, mano, aquilo vai ser engraçado.
O trágico vira cômico, não tem como, cara.
Isso faz parte, né? Minha avó, sempre os médicos falam sobre o Alzheimer no fim da vida. E eu não sei se todo mundo tem o Alzheimer no fim da vida, é uma coisa normal, desenvolve. Também já não tem esse conhecimento super técnico para saber se a área do cérebro é diferente, por exemplo, de uma... Sei lá,
de estar senil exatamente, e de ter Alzheimer.
De uma senilidade natural, assim. Mas, tipo assim, os sintomas que minha tia tinha eram diferentes dos sintomas que minha avó tinha. Minha mãe até falava, assim, que parecia uma solução muito fácil pro médico falar: ah, tá com Alzheimer. E é isso aí, entendeu? Porque realmente era diferente. Mas minha avó, fisicamente, sempre ficou muito bem até o fim da vida. Minha avó morreu com 98 anos, foi o ano passado. Até faltei na gravação pra ir no velório dela. E ela... Só que a cabeça começou a falhar nos últimos anos, assim. Só que ao mesmo tempo ela dava umas respostas que, tipo, seriam levemente inadequadas. Até uma coisa meio comediante, assim, que a gente faria pra quebrar a coisa natural, uma conversa natural. E era muito bom. E algumas delas estão filmadas, porque as minhas primas que moravam lá estavam sempre lá com ela e cuidando dela e fazendo ela fazer coisas como se a vida continuasse, assim, sabe? Tipo, sempre ia lá uma mulher fazer a unha dela, cuidar do cabelo dela, pra ela ficar bonitona, porque ela era toda vaidosa e tal. E aí, numa oportunidade, ela tava escolhendo o esmalte, e aí a mulher do esmalte, querendo chapar, querendo ser legal, usando: olha, escolhe esse aqui, ó, que é da cor da blusa da senhora. E minha avó vira pra ela e fala assim: mas eu não uso só essa blusa. Eu achei tão bom. Tipo assim, cala a boca, que argumento merda que você tá falando, tá ligado? Achei excelente.
Isso é muito bom mesmo.
Eu não uso só blusa.
A avó do meu amigo, de outro amigo já, ela perdeu, eu acho isso interessante, assim, como a nossa cabeça funciona. Tipo, ela perdeu o conceito do que é televisão. Então, tipo, ela não entendia que aquilo era irreal, ela achava que aquilo era real. Então, tipo, teve duas situações que eu achei muito engraçado, que tava passando a novela, e na novela estavam dentro de uma casa. E aí, tipo, tava um silêncio passando a novela, tipo, ninguém prestando muita atenção, assim. Ela virou pro pai do meu amigo e falou assim: mas esse pessoal tá pagando aluguel aqui?
Atrás assim, da janela.
Esse aí, pessoal que tá aqui em casa tá pagando um aluguel. Aí teve outro que eu achei maravilhoso, que é, tipo, Globo News, os caras vão falando, né? Aí vai lá, o Guga Chakra dá uma opinião, fulano dá uma opinião, não sei o quê, e vai indo, né? Aí ela começou a ficar nervosa, ansiosa, assim, aí meu amigo falou: tá tudo bem, vó? Ela falou: eu não vou ter que falar também, né? Tipo, como se fosse chegar a vez dela de ter que falar opinião sobre a porra política externa da Bolívia, tá ligado?
Cara, é maravilhoso. O meu avô também, meu avô morreu de câncer quando eu tinha uns 10 anos, ele tinha 84 na época. Então ele tava bem de cabeça. Mas realmente, por chegar no fim da vida, a cabeça começava a bagunçar. Ele começava... Tem gente que até poderia falar que é uma coisa meio espiritual. Que ele começava a ver pessoas da fazenda, da época que eles eram
que
mais novos,
morrido.
Já tinham morrido e tudo mais. Acontece essas paradas.
Da Record. Ele viu o Dado do Labela. Ele viu...
Sei lá.
É, pessoas da fazenda. Exatamente. Jojo Todinho, meu Deus.
Grande foi.
E eu lembro que... A gente ficava lá também, é isso, né? Tipo, mano, tentando dar um pouco mais de vida, de entretenimento e tal. Mas não tinha uma TV nesse quarto. Às vezes eu ficava lendo. Eu lembro que eu li uma boa parte do Senhor dos Anéis, eu li pro meu avô com ele ali na cama e tal. Mas era engraçado que, tipo assim, era ele ainda. Tinha ali a personalidade dele, o jeitão dele de falar. E isso era muito doido. E eu não sei se, de alguma forma, isso pode chegar nessa minha tia. Mas eu vou falar aqui, eu acho que não. Por acaso, se você conheceu meu primo... Não, é porque às vezes tem nossas famílias que assistem isso aqui, a gente não sabe.
Eles
entendeu?
Nem falam que assistem às vezes.
Exatamente. Então, assim, por acaso, eu não acho que uma pessoa teria bom senso de espalhar essa notícia, mas assim, pode ser que tenha. Mas assim, saiba que você que é o cuzão, eu tô aqui na sala de casa conversando com meus amigos, entendeu? E aí, tem uma tia minha que ela é muito... pra cima, assim, muito, muito pra cima. E aí, pô, meu avô tá doente, entendeu? Tipo, é um puta saco, você tá com câncer, você já não tá conseguindo andar direito, já tá uma merda, tá na cama ali. Então todo mundo, assim, tentando manter o ambiente um pouco mais silencioso, mais tranquilo. E minha tia chegava como se fosse uma festa, tipo, é o jeito dela de tentar botar ele pra cima, só que...
Ah, é.
É, não é o que a gente quer, entende? E ela chegava exagerada, ai pai, não sei o quê, como você tá lindo, e apertava ele, assim. E aí, um dia, ela saiu do quarto, meu avô virou e falou assim, ela é um pouco demais, né? Ela, pra que tudo isso? Precisa de tudo isso? Eu achei tão maravilhoso, assim, porque parece que ele acordou no momento,
cara,
de lucidez.
É muito louco isso.
Pra falar assim, tipo, mano, vamos ser razoável, vamos bom senso aqui, tá
caralho,
ligado?
Caralho, isso é muito, caralho. Isso é muito
pra ela parar,
doido,
pelo amor de Deus.
Exato.
Isso é muito, tipo, um lampejo, né? Tipo, ele volta, a pessoa volta, né? Minha avó também. Minha avó morreu com 97 também, morreu no ano passado, né? O começo desse ano.
Eu acho que foi ano passado.
Ano passado. Minha avó tinha 97 também, mano. Não tinha Alzheimer, mas assim, já era uma rádio AM, sabe? Assim, tipo, ela falava, ontem eu fui no clube e dancei com meu primo. Tipo, o primo dela era 16 anos mais velho que ela. Já tinha morrido há maior tempo. Ou ela sonhou, ela viajou ali. Então, e voltava muito. No final, já tava mais pra lá do que pra cá. E a minha avó tem 6 filhas. Eu espero que ninguém veja isso também. Mas assim, tem uma tia, que é aquela tia que casou com um cara muito, muito rico. Nunca fez porra nenhuma, nunca trabalhou.
O seu tá bem pior que o meu.
É, não, nunca trabalhou e tal. Beata pra caralho. Tipo, mano, super cristã, não sei o que lá e tal. Super religiosa. E você sabe como é o religioso, né? Quanto mais virtudes ele acha que ele tem, mais julgamentos ele aponta e não sei o quê. Aí, beleza. Aí eu tava na sala da casa da minha avó, meio com ela ali, ela já meio virando o móvel da casa. E a minha tia... É, você sabe, né? A pessoa não responde mais. Já, às vezes fala, às vezes não fala. Às vezes sabe que você, quem é você, às vezes fica na dúvida. Ela me confundia às vezes com meu pai. Uma
você
coisa
olha no
assim.
Olho, não tem mais nada.
É,
ali, já tá,
a luz
é
tá acesa, mas não tem ninguém em casa.
Exatamente,
né?
Essa é uma boa expressão.
Aí a minha tia, ela parou na porta, assim. E o podcast tava indo muito bem. E aí ela virou pra mim e falou assim, olha, sua mãe falou pra mim que o seu podcast tá indo muito bem, né? Que você tá ficando famoso, não sei o que e tal. É, toma cuidado. Tem muita gente que traz muito mal olhado, muita inveja, não sei o que. Acende uma vela pra espantar esse tipo de coisa. Eu tipo, mais ou menos, né? Não sei o que e tal. Ela falou, não, faz isso, que é bom. Aí ela mandou uma frase maravilhosa. Eu mesmo não acredito, mas é sempre bom, né? Aí eu falei, puta, mano, cala a boca, né? Tipo, que imbecil. Aí... ela saiu. Minha avó, totalmente apagada, ela despertou, assim, olhou pra mim e falou, minha avó teve câncer na laringe, ela tinha uma voz meio Darth Vader, assim, então ela falava assim, essa daí não salva uma coisa do que ela fala. Sempre foi assim. Você fala, caralho, moleque. Você fala, mano, eu comecei a rir de um jeito, você fala, mano, ela sabe exatamente quem é a filha
exatamente,
dela, sabe assim?
Exatamente.
Tipo, ela não é, minha avó era muito inteligente, assim. Você fala, mano, ela sabe exatamente quem é o filho, porque é aquela coisa de mãe que não vê, né, o que acontece. E o meu avô, por outro lado, meu avô, a mente dele sempre teve aí. Mas ele fez uma coisa igual, assim, que a enfermeira, meu avô, porra, era um cara foda.
Isso é muito boa, essa história
aí
é muito boa.
A enfermeira virou pra ele e falou assim, oi, tudo bem? Hoje vamos tomar uma sopinha, depois a gente vai dar um banhinho no senhor, tudo bem? Mano, ele vira pra mim e fala assim, por que ela tá me tratando igual um retardado? Fala pra ela que eu tenho 3 diplomas, porra.
Não, mas é, mano, quando você... deve ser uma situação muito merda, né? Quando você tá ali, mas o corpo já tá começando a ficar complicado. Tipo assim, mano, para de me tratar que nem idiota, tá ligado? Tipo, pega no meu pau. Entendeu? Pega no meu pau, você é chata. Caralho.
É porque eu acho que tem uns velhos que vão ficando meio infantilizado, né? Porque, sei lá. Mas meu avô tava com a cabeça perfeita, né?
Então, mas eu acho que quando o cara... eu acho que tem o caso do velho já, né? Tá meio gaga e começa a ficar infantilizado, mas tem o cara que aceita esse tratamento e eu não é um cara do confronto, tá ligado?
É.
Nem um cara que vai pegar e falar um bagulho pra ficar
Nossa,
desconfortável.
Meu avô era muito bocadura. Teve uma vez, na última semana dele de vida, até tô falando isso no meu show, que eu tava lá cuidando dele, aí ele tava... a mulher tava dando banho nele, né? Porque ele já tava com uma mobilidade muito ruim, muito gorda e tal, mas ele tava com a cabeça boa. Aí eu tô lá no quarto esperando ele tomar banho, eu só ouço ele falar assim, a senhora é casada? Falei, puta, lá vem.
Vai falar alguma
já
merda.
Sabe que não vai vir coisa boa, né? Aí ela falou assim, Sou sim. Aí ele falou assim, olha, mas eu acho que não é por muito tempo. Pelo jeito que você tá lavando as minhas bolas, tá doendo pra cacete.
Mais cuidado com a peça.
Cara, sabe o que eu achei engraçado? Porque naquele momento eu falei, acho que a cabeça dele foi embora. Uhum. Que ele vai dar em cima da velha, sei lá, enfermeira, sei lá e tal. Não, ele só queria deixar calmo. Por que não falar, ô, tá machucando, né?
É, exatamente. Não, tipo assim, tem toda uma preparação pra dar uma pancada na cara, tipo, tá ligado?
Que pariu, um setup punch mesmo.
Exatamente.
Né?
Cara, meu avô também tem uma história engraçada, assim. E ela é mais simbólica do que engraçada. Durante o final, minha mãe uma vez estava dando banho no meu avô, pai dela, né? Seria muito estranho se fosse o sogro, não é? Mas assim, seria do pai dela. E aí banho, né? De todos os jeitos, você tem que lavar o saco, o pênis do seu avô, do seu pai, no caso ali. Situação completamente desconfortável. Sim, mas enfim, faz parte. Minha mãe estava fazendo isso e lavando. Meu avô já também tava pra lá e pra cá.
O gesto, lavando.
É, porque é isso mesmo. Foi esse o movimento que ela me conta que tava fazendo. E meu avô, pra lá, mais pra lá do que pra cá, deu um momento nele, pegou e deu um tapa na cabeça dela, assim, tipo, um tapão na cabeça dela. E ela, tipo, assustou, assim, ele falou assim, indecente, que você tá mexendo no meu pinto, sei lá, acho que ele falava birego, porque meu avô, ele misturava italiano com português. Ele falou, que você tá mexendo no meu birego? Eu sou casado, eu sou muito bem casado. Tipo assim, eu achei, caralho, mano, o cara, tipo, preocupado.
Tá preso no HD, né?
Não, tipo, preocupado com a fidelidade que ele tem com a esposa e, tipo, já velhaco, assim, tipo, com certeza não era um momento sexual aquilo ali. Mas, assim, é muito forte pra ele, tá ligado? De falar isso, não, sou casado, não mexe no meu pinto. Caralho. Isso é muito doido. Mas é muito foda.
Mas eu acho muito doido, assim, porque as últimas semanas do meu avô me marcaram muito, porque, sabe, não foi uma morte de um dia pro outro, né? Foi. Você foi vendo que, mano. Gradual. Tanto é que. Eu nem poderia estar falando isso, mas assim, no final a família já tinha chegado num consenso, porque tava indo e voltando no hospital toda hora e tendo que reviver o cara. Assim, ele tava cansado, tipo assim, não tinha mais pra que viver e tal. E a gente falou, ó, próxima vez me combinou com o médico, nem pode fazer isso, mas assim, ó.
Acho que alguém tá quase assumindo um crime aqui.
Posso? Tudo pode, bem. Não tem tipo, problema. Não foi uma eutanásia, foi tipo assim, ó, só. Não precisa prestar todos os socorros imediatos.
Olha, né? Pro lado. Vê um vazio. Conta 5 minutos.
Era meio isso. Mas, mano, era. E ele não queria mais também. Ele tava consciente. Pô, puta, não aguento mais ficar no hospital. Ele subornava as enfermeiras. Ele subornava as enfermeiras pra deixar ele liberado. Ele queria as coisas. Tem umas coisas que eu me arrependo, assim. Tipo assim, porra, ele tava no final da vida. Ele gostava muito daquele licor. Chama Malibu, um licor de coco e tal. Uhum. E ele dava, tipo, dinheiro pras enfermeiras. Tipo, dava. As mulheres não pegavam, né? Mas, assim, ele tentava dar pra. Ó, vai lá fora, compra um Malibu pra mim. E aí você toma comigo, não sei o quê. Eu falei, não, imagina, não posso, não sei o quê. Ele queria. Eu falei, mano, por que não deram a porra do Malibu? Foda-se, o cara. Não é que, tipo assim, é como se o cara tivesse tomado 8 tiros e você fala, não, você não pode beber. Mano, exato. Deixa o cara beber, caralho,
ele
tá
vai
ligado?
Morrer, tá ligado? Deixa o cara ser feliz.
Pô, não, é um Malibu, o cara vai tomar e vai desligar. É, não vai acontecer.
Exato,
entendeu?
Tipo, não vai ser isso, tá ligado? E aí. E aí, o que eu ia falar, na verdade, é que nas últimas semanas foi um pouco impressionante. Eu presenciei algumas coisas, né? Eu nunca tinha visto o processo de alguém se desligar.
Uhum.
E teve uma noite que eu dormi com ele, que ele começou a falar sozinho. E tipo assim, no meio da noite eu vi ele falando. E aí foi meio bizarro, porque eu fui falar com ele e aí eu vi que ele tava vendo alguém.
Uhum.
E meio que ele tava falando com essa pessoa. E aí eu fiquei com um pouco de medo. Você fica meio, ih, caralho. Será que ele tá alucinando?
Justo no meu dia, mano.
Caraca,
mas você fica meio, será que ele tá alucinando? Porque, sim. Porra, tá velho, já tá meio pra morrer. Não sei lá, o remédio, qualquer merda. Ou será que ele tá vendo que você... Eu fui falar com ele e meio que recuei. E aí eu comecei a ouvir o que ele tava falando. Cara, muito bizarro, ele tava negociando.
Tipo... A morte do Varela.
Não, a própria morte. Tipo, ele tava negociando, tipo assim, não, deixa eu ficar um pouco mais, eu tô com medo, tipo, eu não tô pronto. Não, aí meio que, quase de uma maneira meio infantil, tipo assim, não quero ir. E assim, era uma sensação meio, tipo, ele tá negociando mais tempo de vida. E claramente ele não tava negociando mais tempo porque ele queria viver mais. Ele tava negociando mais tempo, ele tava com medo de...
Uhum.
De saber o que, que tinha do outro lado, sabe assim?
Sim.
E aí tem uma coisa maravilhosa. Que meus pais, eles não tiveram relações muito boas com os pais deles. Eles eram boas pessoas, eu acho, assim, de maneira geral.
Uhum.
Dentro do normal, não eram santos, mas sim, dentro do normal. Aí minha avó morreu, mãe da minha mãe. E aí meu pai é muito bruto, né? A primeira coisa que meu pai falou pra minha mãe no meio do velório, na frente de todo mundo, foi... A tua mãe e o meu pai demoraram pra morrer porque eles eram péssimas pessoas. Todo mundo sabe que gente ruim demora pra morrer, né? Pai, uma sensibilidade.
Você quer falar do púlpito? Você quer prestar a última homenagem?
Eu acho que você é a última pessoa que tem que se despedir dele em público. Dela, né?
Cara, tem uma história que eu conto... Eu acho que esse trecho tá de passagem no livro do São Paulo Verona. Mas no novo livro que eu tô escrevendo, eu vou aprofundar nessa história. Que é basicamente... um vô de um, do cara que, é o, que contou a história real, né, pra eu escrever o livro, ficou na cama por muito tempo e no leito de morte ele dizia pro neto, ele falava, vai lá com a vassoura bater, porque a moça de preto tá atrás da porta. E tipo, é muito bom a moça de preto, né, e ser com essa proximidade com a morte. E o moleque ia lá e fingia que tava batendo e meio que espantava a morte todo dia do quarto. E aí teve um dia que o menino ficaria ali naturalmente, mas ele tinha alguma outra atividade e ele teve que sair. E o vô falou, não, não vai, porque senão a moça de preto vai voltar, não sei o quê, vai me pegar. E ele, tipo, mano, cala a boca, tipo assim, porra, não dá, não é, a moça de preto não existe, você tá viajando. E aí, quando ele chegou na escola, foram avisar que o vô dele tinha morrido justamente no dia que ele não ficou pra proteger da moça de preto. E quando ele voltou pra casa, ele disse que encontrou no caminho de bicicleta, assim, voltando, ele viu o vô dele andando de bicicleta também, só que numa curva eles se distanciaram, assim, e ele perdeu o avô dele. E lá eu conto com mais detalhes e tô preparando, assim. Mas essa história é muito pesada, assim, é um negócio que, tipo, dá um arrepio, assim. E eu acho que é muito esse ambiente que você tava e que talvez eu também tivesse com o meu avô, aquele quarto meio penumbra, aquela coisa meio escura de... Realmente tem esse ambiente da pessoa doente, né? Desse fim da vida. E vendo e falando coisas com alguém que você não sabe que é. Agora, tem uma outra história do meu outro vô. Que uma vez ele também começou a falar no meio da noite. Não consigo. Que ele começou a falar e negociar um cozinho.
O dele? Eu cobro mais caro. Você acha que eu sou quem?
O cara negociando um cozinho no leite de morte. É mentira, não existiu essa história. Só queria...
Ah, tá, entendi.
Só tava preparado. Um questionamento bom aqui. Se há de vir esta pessoa, por que de preto? Vem de branco, porra.
É a lenda, né, o Fonfon?
Você entende que tem uma venda errada aí. Tipo, você quer levar a pessoa, quer levar ela na paz, não quer ela enchendo o saco.
Mas
e falando,
isso aí...
deixa eu ficar mais um pouquinho, é chato. Seu trabalho é levar a pessoa. Pô, vem de branco, vem com pãozinho, mais vem agradável. Com um negocinho aqui, ó. Ei, vem comigo.
Cara, teve uma...
Você acha que é um peixe que balança a vara?
Tem um negocinho maneiro do outro lado ali. Vamos conhecer. Tu vem de preto, com uma força, parecendo um assombroso, eu não iria.
Mas não vai ninguém, né, Fonfon? Isso aí é uma coisa que a pessoa imagina, porra.
Será? Não sabemos.
Tinha uma mulher que era cuidadora da minha avó. Ela foi cuidadora da minha avó, tipo, sei lá, uns 5 anos. Dos 91 aos 96. E eu achava muito engraçado que ela falava assim, quando ela tava longe da minha avó. Ela falava pra mim, eu sou Caronte, né? Sou Caronte. Todas as pessoas que eu cuido até morrer. Não sei o quê, lá, lá. E Caronte é o barqueiro, né? Da mitologia grega, tal, que levava os mortos e tudo mais. Aí eu achava isso meio estranho, né?
É, tipo, que tipo, assim, tara
que,
é essa,
que
né?
Que mérito, que grande mestre. Assim, não sei se ela queria mostrar uma certa lealdade. Sei lá o que ela queria mostrar. Não, sou o Caronte. Ela falava isso com muito...
Muito orgulho.
Muito orgulho. Chego no final da carreira dela com a minha avó, dela cuidando da minha avó, sei lá por quê, eu vi que ela ficou meio irritada, que a minha avó não morria. Que você ia ser a primeira mulher, depois de 1000 anos, que ela ia sair do emprego e a minha avó não tinha morrido. Ela não conseguiu cumprir sua função de Caronte, tá ligado? Cara, as pessoas A morte é um negócio.
Eu teria medo dessa mulher, né? Não ia deixar ela contratada, não.
Eu falei pra vocês, tem um conto do Humberto Eco, que ele fala de alguma cidadezinha na Itália lá que tava reclamando porque eles mudaram a legislação de trânsito e aí tava tendo menos morte e menos acidente de carro, né? E aí o cara da oficina veio reclamar, tipo, a associação lá, sei lá, o sindicato do pessoal de mecânico veio reclamar. Não tem como vocês voltarem com o limite de velocidade, porque tá vindo menos carro pra consertar. E aí, tipo, a piada que o Humberto Eco faz aí, imagina a funerária, chegar e falar, então tá morrendo menos gente. A economia tem que girar, as pessoas têm que se renovar. Vamos piorar isso.
Os hospitais, né? Tá tudo lotado, gente.
Porra, não dá.
Foda agora. É, eu gosto muito dessas histórias com a morte, que eu acho que é assim, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, é a última. Assim, pra mim é o finale, assim. É bom, é o finale pra todo mundo.
Meio que é.
É.
Não é mas, só assim, pra você.
Mas assim, é muito louco como
alguém
as pessoas...
realmente lida. Foi.
Pro Sabag não, mas pra você, assim.
Não, mas é tipo um negócio meio... Sabe assim, é meio fascinante como as pessoas reagem à morte, né? Sim. Tipo assim. Como elas lidam, tipo, meu tio... O nutricionista chegou pro meu tio no dia que meu avô morreu. Tinha acabado de morrer, fazia umas 2 horas. E a gente fica lá, né? Porque tem que preparar o corpo, sei lá. Aí o nutricionista falou assim... Ah, é do nutricionista do hospital, né, obviamente. Meu avô não tava fazendo musculação. Né? Ele falou, eu tenho um prato lá que o seu avô pediu, o seu pai pediu, não sei o que lá, é específico, que ele não come isso, não come aquilo, eu mandei fazer. Aí meu tio falou, não precisa mais, ele tá bem. Aí o cara falou, ele não vai querer mais comer. Não, ele morreu. Mas ele falou, assim, numa tranquila. O cara ficou ofendidíssimo.
É, tem gente que leva muito a sério.
O nutricionista ficou, tipo, puto, assim. É. Que meu tio lidou dessa forma com a morte do meu avô. Depois a gente ficou rindo, porque aí ele passava, assim, no corredor e virava a cara pro meu tio. Então, cara,
super
que
adulto.
Bizarro, né, cara?
Cara, então, mas é... Bom, primeiro tem aquilo que a gente já fala dos haters e da comédia e dos super salvadores da internet, que o cara quer se sentir melhor consigo mesmo. Ele acha que por ele estar sendo, entre muitas aspas, benevolente, ele é um cara bom e você não. Você vê que no fim é sobre ele. É sobre ele se sentir melhor e não sobre como ele está se comportando com as outras pessoas. É, o velório da minha avó, ele obviamente teve seus momentos difíceis e gente chorando e sofrendo, mas no geral, todo mundo estava ali prestando sua homenagem mesmo, assim, no sentido de que, mano, minha avó, 98 anos, 11 filhos, todos super bem, sabe, que fora minha tia com Alzheimer que morreu, mas assim, tem 10 agora, mas o que eu tô querendo dizer, assim, todos eles viveram vidas boas, todos eles se realizaram com famílias, tá tudo bem na vida de todo mundo, tipo assim, viveu bem, saudável, até o fim, fez tudo o que queria, tipo, não tinha porquê, ficar tipo, meu Deus, agora acabou com 98, como a vida é injusta. Meu Deus, como você é injusto levar uma jovem de 98 anos. Não, mano, tava ali, era o que era acontecer, é natural da vida, faz parte. Então, tipo, eu e os meus primos fazia tempo que a gente não se via. Porra, a gente deu risada junto, lembrando das coisas da avó e falando e tal. E eu sei que tem uma parte da família que ficava apontando o dedo e incomodado porque a gente tava ok, né? Faz parte do momento. E teve um momento tão engraçado que meu tio, que é o tio, ele é o mais novo, só minha mãe é mais nova que ele, e que é uma família bem próxima, assim, tipo, o melhor amigo da minha mãe, assim, e meu pai estavam sentados, tipo, mano, velório, tinha muita gente no velório, tipo, meus avós sempre foram conhecidos, assim, na cidade, então muita gente, então tava tudo lotado. Então eram aqueles banquinhos de lado, assim, do cômodo, tipo, que é só o banquinho mesmo, não tem apoio do lado, então todo mundo sentado um lado do outro. E meu tio e meu pai estavam sentados muito perto com o ombro aqui, roçando, assim, tipo, muito perto. E muito engraçado, depois que... E olha só, não sou eu que tô falando, é a sociedade. Meu tio tava vestido de rosa. Então, era uma cena interessante, assim. E aí o meu outro tio tava encontrando um primo também que há muito tempo não vi ali no velório, e veio apresentar as pessoas que estavam ali junto. E aí esse meu tio mais velho vira e aponta, este aqui é meu irmão e este aqui é meu cunhado. E aí o cara, tentando entender ele na hora muito rápido, entendeu que os dois velhos eram um casal. E foi muito bom que os dois estavam com o bracinho roçando, perninha roçando assim, e felizes sem entender o porquê que o velho tava olhando com uma cara preconceituosa pra eles, assim. E, cara, foi muito engraçado isso. E a gente ficava repassando essa história.
Mas ninguém
depois
corrigiu, o velho nem falou nada.
Não, porque meu tio que tava apresentando começou, ele só entendeu depois que o cara já tinha passado. Mas o jeito que o velho olhou, ele ficou meio, é seu cunhado e seu irmão?
Você tá
irmão?
Dizendo isso com naturalidade?
É, tipo, porque, pô, cidade do interior, mano, o cara velho, preconceituoso pra caralho, né? Imagina dois velho bicho ali, tá ligado? Isso, tipo assim, foi um
camisa
choque.
Camisa rosa, você já vê quem é, ele pensa, eu já sei quem dá.
Já sei quem é o passivo, mano. Cara, isso foi muito engraçado, assim. E os dois, depois que também perceberam, eles ficaram constrangidos, não sabiam como explicar que eles não eram um casal, tipo, sabe?
Porra, mas é isso que eu acho que a comédia é foda, né? Você que tem, tipo, um bom humor, porra, tu exploraria muito isso, né?
Uhum.
Se o cara e o cunhado começaram a, porra, dar beijo na testa, sabe? Assim, pra ver o velho se moer, assim, com a parada.
Mas foi maravilhoso. E assim, cara, não dá. Não dá pra ficar chorando com uma situação dessa, entendeu? Que bom que tem uma situação dessa que alegrou o velório. Nada como dois viado velho, né? Dois viado velho alegra qualquer velório. Mas...
A famosa bicha velha, né?
A bicha velha. Velha.
É, cara, eu curto essas paradas assim.
Curto morte de família.
Não, eu curto, tipo, esse pré-morte, porque eu acho que, assim, humor...
Esse momento.
É, não, mas é
triste pra todo mundo.
Sabe por quê?
Não, mas é,
sabe por quê?
Parte.
Porque é o seguinte. Porque uma parte da comédia é tensão e relaxamento. Não existe nada que te deixe mais tenso do que a sua própria morte. Se você criar comédia ali, é a comédia na sua mais alta potência, assim, sabe?
Uhum.
Tipo, por isso que eu acho tão engraçado quando os caras estão prestes a morrer e eles soltam uma piada.
Uhum.
Tipo, eu acho, tipo, que nem... Já falei disso aqui. Uhum. Mas, tipo, quando o padre vai... É, como é que fala? Fazer a extrema-unção no Voltaire, que era um cara extremamente contra a igreja.
É, muito bom.
Não sei o quê, lá. E aí os caras chamam ele pra fazer a extrema-unção, né? Que é a bênção final pro cara ir pro céu. Porra, Voltaire era... Então, puta cara, contrário, assim, batia na igreja pra cacete, né? Os caras não gostavam muito dele, era um cara influente. E aí o padre virou e falou assim, ah, antes de fazer a extrema-unção, eu preciso que você renuncie ao diabo. Aí o Voltaire olha pra ele e falou, padre, não é por nada não, mas não é hora de ficar fazendo inimigo, né? Cara, é muito...
Vai
é
saber muito pra onde
bom,
eu vou, né?
Que o cara fala, mano, olha o nível de presença de espírito desse filho da puta prestes a morrer, tá ligado?
Tem uma outra, eu não lembro quem é, mas a gente já falou aqui no programa, do cara que tá, sei lá, pra ser decepado ou pra entrar na forca também, ele fala assim, qual que é o seu último desejo? Ele morrer de velho. Alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, dar uma resposta dessa. Porque é você tá confrontando tudo que tá ali, né? Você tá deixando uma última e saindo por cima ainda, né? Mas vai morrer ainda com uma dignidade lá no alto, assim, sabe?
Acho que o Buster Keaton, eu acho que é o Buster Keaton, mas não sei se tenho certeza, assim. A última frase dele, que os caras falam, uma das últimas frases dele, porque ele não morreu naquela hora, foi que os amigos estavam meio ao redor do corpo, assim, né? Eu tava vivo e tal, mas ele já tava em silêncio, meio parado, assim. Aí alguém falou assim, encosta no pé dele, porque se tiver gelado, ele já morreu. Tipo, o cara tava no leito de morte, né? Aí ele meio que acorda, assim, e fala, não se for da Joana Dark, né?
Muito bom.
Que, tipo, morreu queimada, tá ligado? Você fala, mano, caralho, que timing, que, tipo, o cara tá lá ainda, sabe? Tem uma... E é muito potente, né? Porque é isso, tipo, o cara tá pra morrer, tá ligado?
Buster Keaton, inclusive, que é um cara que as pessoas deveriam conhecer mais, né? Ele foi contemporâneo do Chaplin, e o Chaplin meio que engoliu esse período como se fosse o único grande comediante. E o Keaton, cara, era muito, muito, muito interessante... É, cinematograficamente, os filmes dele são referenciados até hoje. Esses dias eu vi o Banguela postando um shorts mostrando, tipo, coisas que o Keaton criou e que as pessoas usam até hoje, fazem referência até hoje. Se o Vini até puder, como esse episódio de gaveta, caçar esses shorts, ou deve ter no YouTube, assim, tipo, cenas, homenagens a Buster Keaton no cinema e tal. Puta, vai ter. E eu gosto muito dele, e eu sempre falo dele, porque ele é muito mensageiro da alegria, né? Ele era um cara que tava ali fazendo comédia e as coisas mais absurdas, e às vezes a cena, puta cena de ação bizarra, caindo de um prédio e ele tava com a cara sem expressões, assim, né? Que é o contrário do Chaplin, né? Que o Chaplin era todo exagerado aqui, não tirando mérito, Chaplin é foda também, mas eu acho que Keaton tinha que ser mais valorizado. Não sei se aqui no Brasil, talvez lá fora a galera tenho noção do quão grande ele foi.
E ele fazia umas coisas porque, mano, não tinha efeito especial, nunca tinha que fazer, mano. Cara, que você fala, mano, o cara era louco, porque ele não tinha corda, não tinha nada. Tem uma cena bem de desenho animado, que eu acho que o desenho animado copia do Buster Keaton, que a casa cai.
Sim.
É, em cima dele, e ele tá de pé, e ele, porra, é física, mas, mano, você tem que estar lá embaixo da porra da casa, né?
Sim.
Aí a casa cai, e ele fica bem no ponto da janela. Então ele fica exatamente onde não pega, né? Tipo, uma fachada de casa,
assim.
E aí, mano, você fala, caralho, o cara falou, mano, vou acreditar que é aqui mesmo. E fica parado, assim. E aí a casa vem e... Isso é muito desenho animado.
Cara, isso já foi refeito mil vezes depois. É. E foi ele que inventou. Então, ele inventava essas paradas não só... Não era só a comédia que tava ali como texto. Obviamente, ele era cinema mudo, mas... É, não só como textos, como com coisas que aconteciam, mas ele era inventivo no ângulo de câmera, na forma de fazer efeito prático. Esse cara era muito bom, velho. É uma pena que não falam tanto dele.
Tem uma que ele escala uma parada, você vê que
se tipo, prende no relógio.
Você acha que é, mano, mentira, mano, é tudo real. Você fala, vai tomar banho, como que o cara se coloca tanto em risco, né, pra fazer essa parada e tal.
Ah, o principal filme dele chama General, que é o nome do trem. E é ele, mano, o tempo inteiro com o trem em movimento, ali fazendo coisa, sabe? Ah. Cara, é muito bom. Uma pena.
Notícias.
Sabe o que eu acho, Daniel? Que a gente fala muito sobre morte nesse programa. E é engraçado que eu não sei como é que o Vini vai criar a capa mais. Porque várias vezes a gente tem programa sobre a morte, programa não sei o que, sombrio, não sei o que.
Bota aí, planeta geriátrico.
Planeta geriátrico, pode ser.
Que a gente fala de fralda. Várias coisas.
Rindo na cara do...
Mas eu vou falar uma coisa tinhoso. É uma coisa... Esse era o nome do meu solo, né? Mas falaram pra eu
tirar.
Rindo
na cara do tinhoso?
Era rindo na cara da morte.
Ah.
Mas mandaram me podaram falar.
Para de usar essa palavra morte, que não é bom.
Vende, o algoritmo, os caralho, a gente tirar. Mas era esse.
Mas
o nome.
Ficou bom rindo até o fim. É um bom.
Cara, mas sabe por que...
Tira isso aí, o Varela falou e tirou o rindo.
É, rindo é péssimo.
Na cara da morte.
Na cara da morte.
E aí é muito bom, eu já imaginei aqui o flyer da, tipo, goleiro. Com aquela cara do pânico, tá ligado? Na cara da morte, que é na cara do gol. E eu vindo com a bola, assim.
Mas seria muito bom se fosse, tipo, a cara da morte olhando muito próximo de você, assim, tipo, muito assustador e você com um sorrisinho. Assim, seria interessante.
Eu gosto dessas artes e tal. Até a minha arte que eu fiz, tão bonita.
Era bonita.
Eu não entendi, eu ia te perguntar, assim, sua arte é muito boa, por que meter uma outra arte?
Critérios comerciais.
Entendi.
Infelizmente, o artista tem que tentar o banco de vez em quando. Mas aí, faz ele fala, você fica muito famoso, você faz o que você quiser.
Quando não for eu, você pode fazer o que você quiser.
Cara, é meio foda isso, mas enfim.
Faz parte.
O que eu ia falar é que eu tenho feito uma experiência no meu solo, que no final, eu conto as piadas dos meus avós, que é a última coisa, e aí eu falo, eu contei essas piadas, não sei o quê, porque... Meu avô morreu, aí eu conto uma piada que ela meio que... Ela faz um divisor de águas no que eu tô falando. As piadas pra uma outra parada que eu vou fazer. E aí eu falo... Aquela piada que eu falo... Ah, meu avô partiu e nunca viu o meu sucesso. E cada ano que passa eu fico com mais medo de também morrer e nunca ver o meu. E também nunca ver. Eu nunca ver também. Qualquer porra assim. E aí, a partir desse momento, eu começo a falar da última semana de vida do meu avô. E aí eu não tenho tanto compromisso com setup punch, mas eu conto essas coisas que são engraçadas. E como elas são muito próximas à realidade, elas não são piadas, a galera não sente setup punch. Mano, eu sinto realmente, e é um negócio que a gente só sente quem tá no palco, essa energia, que a galera se conecta meio a mais, assim, sabe? Quando eu sinto que a plateia se aproxima de mim ali, porque quando eu faço essa piada é meio que, eu não tô emocionado, mas eu passo a sensação de estar. Então rola uma conexão. E é muito louco, assim, sabe? Eu sinto que esse micro momento é meio do que o Carlin ou que o Pryor, devido às proporções, obviamente, sentiam quando eles iam lá e desabafavam falando da vida, sabe? E é um outro lugar, assim,
sim,
tá ligado?
Sim.
Muito difícil. É lógico que é um pedacinho ridículo ali. E eu não quero emocionar, eu tô tentando ser engraçado ali. Mas é que eu sinto que existe uma empatia, sei lá, uma coisa meio puta. Caralho, que foda. Que bom que você tá vindo aqui meio que exorcizando essa parada de falar da morte do seu avô. Sei, só achei muito interessante essa coisa que eu nunca tinha sentido, sabe?
É muito doido, porque quando eles sentem que você realmente tá falando com eles, né?
É. Que tipo, é real, assim. É. Que você, meio que a sensação que me dá é, tipo, deixou de ser um comediante. E como eu tô falando ali, sei lá, 45, 50 minutos, agora é um cara que eu conheço muito bem.
Uhum.
E é como se um amigo seu tivesse vindo desabafar.
Uhum.
E aí você precisa dar aquele ombro. Tipo, você se coloca numa posição de, tipo, mano, tô aqui. Até a risada é meio diferente, assim.
Seria legal, e eu sei que pode parecer uma coisa boba, mas que você fizesse esse trecho sentado.
Uhum.
Sabe? Como se, tipo, você não tá mais num sentido...
Não tá mais armado.
Armado, de alerta. Você tá... Tá, tipo, agora eu vou sentar aqui e eu vou contar essas paradas pra vocês. De repente até diminuir um pouco o ritmo da fala e tal.
Sabe? É assim que ele finaliza o show com todo mundo chorando.
Não, não, porque depois ele tem um, não, ele uma distorção.
É, sabe o que que é? Eu já tinha pensado numa coisa assim, não tinha pensado nisso desse ponto de vista. Eu tinha pensado porque, como eu, depois disso das meus avós eu falo sobre a morte e o meu medo da própria morte, não sei o que lá, eu fecho as aspas.
Uhum.
E aí eu pensei em não tá, eu pensei em sentar, só que eu pensei em sentar num divã. Tipo assim, se eu fosse gravar o especial,
né?
Vou levar de divã em todo o show. Mas assim, no especial, tipo, sentar no divã, porque quando eu fecho a aspas, eu tava falando desde todo momento no divã, mas aí eu fecho aspas no divã e volto a levantar.
Sim.
Pra falar como comediante. É, eu acho que daria o fechamento do arco de maneira mais completa, sabe?
Uhum.
Mas ainda tô pensando em algumas coisas. Até pensei, tipo, numa coisa que eu gosto muito, que é baseado naquele filme do Elton John, você viu?
Não.
Que, tipo, eu acho esse filme muito foda. Até, eu sou um dos caras que prefiro esse filme mais do que o do Queen.
Uhum.
É, porque ele tem soluções do diretor, assim, que você fala, que são teatrais, você fala, muito foda. E uma das coisas que ele faz, que eu acho muito foda, é o seguinte. Eu vou destruir o filme, mas assim. É o seguinte, ele. A cena principal lá, a primeira cena é ele entrando no AA. E ele vai direto do show pro AA. E ele se fantasiava, né? O Elton John se fantasiava pra caralho, assim. E ele tá meio que vestido de diabo, assim. E aí ele entra todo montado, assim. E ele vai e entra e senta na porra do AA. E aí meio que tudo parte, toda a história dele parte do ponto de vista dos relatos que ele tá dando no AA.
Sim.
E aí conforme ele vai falando, e aí vai passando o filme, né? Não é só ele falando. Então vai passando o filme, ele vai contando a história dele, ele vai melhorando. E a cada vez que volta pra ele no AA contando um trecho, ele vai... se desmontando, então eu tiro o capacete, tiro o óculos, aí tiro o blusa, não sei o quê. E aí eu pensei numa parada, mas assim, pensei.
Terminar pelado.
É.
Foi uma coisa que eu pensei.
O Abramovich,
que eu acho que tem a ver.
Não, eu pensei só numa coisa tipo, durante a fala do negócio, se eu for, no especial, né, obviamente. Tipo, se eu fosse montado de terno, assim, gravata, que é o, eu acho que é a armadura que eu tinha antes de me tornar comediante. E aí, realmente, tipo, tirar o paletó, tirar a gravata, abrir a camisa, tirar o sapato, tirar a meia, lógico, não vou chegar a ponto de ficar nu. Mas que também representasse cada fala ali, cada set que eu fizesse.
Como
se eu estivesse tirando um pedaço daquele Daniel que agora tá se tornando um comediante, que eu acho que é quando você de fato se torna um comediante, é quando você tem um solo, né?
Sim.
É, lógico que não é o especial, mas é que o especial ele simboliza isso. Ele é o solo quando acaba, né? Quando você entrega. Mas assim, quando você tem um solo, acho que você se torna um comediante. Então você não é comediante.
Obrigado.
Não, mas eu sinto isso diferente, assim. Quando você faz o solo é diferente mesmo.
Lembrando que isso é um perigo. Tem muita gente aí fazendo solo com pouco tempo.
Ah, com certeza.
Não, sim, não,
isso não é uma indicação de, tipo, faça um solo parecendo comédia. Não, continue fazendo comédia. E durante muito tempo. Pra ir fazer um solo quando você estiver mais perto de estar pronto.
É bom senso e senso crítico. Duas coisas que as pessoas têm que ter pra entender, exatamente. Eu acho que faz sentido e eu acho que você tinha que fazer uma parada... de que fosse natural, que não parecesse que você tá tirando por causa disso, tá ligado? Tipo, eu falo do bagulho de ficar sentado, porque quando eu fiz, eu deixei uma cadeira, porque em alguns momentos eu realmente quero explicar, e aí eu me incomodo, porque nós somos de uma escola de, tipo assim, encurtar o máximo possível as frases e tudo mais, pra que a piada seja o mais engraçada possível e que tenha mais piadas. Só que tem momentos que realmente você precisa explicar o que você tá falando e por que você tá falando aquilo, que é realmente chegar nesse outro lugar de tipo, eu tô falando isso aqui por motivos, não tem só as piadas, apesar das piadas também serem piadas, que são piadas e nada além disso. E aí eu ficava verborrágico e eu me incomodava. E até depois, quando eu gravei o negócio da cancel lá, a vida não é adaptada, eu falei, mano, eu tô no momento que eu tô mais foda-se, que eu tô menos preocupado em fazer um monte de piada rápida, porque eu já confio nessas piadas, mas eu queria muito deixar claro por que eu tô fazendo e amarrar tudo isso. Mas isso lá atrás, quando eu tava fazendo solo, eu sentia isso e eu falava, tipo, mano, quando eu for falar essas coisas, eu vou sentar, porque meio que pra simbolizar que, tipo, agora eu tô falando o que eu quero. E relaxa, pode ser que não seja tão engraçado assim, mas precisa ter esse momento. E eu sentia que mudava pra mim. Tipo, e eu tava no grande hotel, não tinha nenhum técnico de luz pra poder abaixar e tudo mais. E depois o Ventura chegou a fazer com luz essa parada, que eu acho que o Bo Burnham faz também e tudo mais. Mas só de eu sentar na cadeira, parecia que abaixava o tom, a galera ficava comigo. E quando eu levantava, eu não sentia uma... Tipo assim, putz, agora eu preciso começar a fazê-los rir de novo. Quando eu levantava e via pras piadas, eles vinham comigo e voltavam.
Era um sinal, um signo ali que, porra... Beleza, agora voltamos a ser comediante. Cara, é muito simples, mas funciona muito.
É uma questão de linguagem mesmo, tá ligado?
Então, mas eu acho que é interessante. Tipo assim, eu não gosto de nada muito espalhafatoso. Fogo saindo, você vindo debaixo do palco.
Sim, né? Sabe
essas porra muito...
Alô, Kevin Hart.
Exato. Chato.
Eu não sou fã dessas porra. Mas eu acho que símbolos, essas semióticas... E assim, eu não tenho uma mensagem no meu show.
Mas
tem alguma sempre coisa ali que, tipo, a galera vai captar de alguma forma. Tipo, pô, realmente, sei lá, todos vamos morrer, vamos nos divertir até lá. Eu acho que é meio isso. Rindo até o fim já meio que diz alguma coisa nesse sentido de, tipo, porra, cara, vai acabar. Talvez não tenha outra. A gente vai ficar se melindrando com essas porra. Eu acho aquela... Teve uma vez que eu vi um video show e o Miguel Falabella falou isso. A diferença entre os moralistas e os imorais é que uns se divertem mais. E é isso, tipo, eles não vão pra um lugar melhor, vocês não são melhores pessoas, vocês só estão se privando de se divertir quanto vocês deveriam. Tá ligado? Assim, eu acho isso muito bom.
Porque se por acaso Deus, que é esse bastião da moral que as pessoas colocam nesse lugar e os ensinamentos dele sussurrado nos ouvidos de homens humanos que transcreveram cheios de preconceito e regras e dogmas, se por acaso isso for verdade, Deus sabe o que está na sua cabeça. Então não adianta você se comportar de uma maneira específica, porque se na sua cabeça não tem ali a pureza e a coisa espontânea mesmo, ele vai saber e vai te mandar pro inferno onde vão te comer seu cu durante a eternidade. Então, exato, são coisas que as pessoas têm que parar de fingir, porque Deus não é otário, né? Deus, exato, sabe.
Deus não é otário.
Agora, falando de linguagem, eu acho que esses momentos da pausa seria um momento que você tira um casaco, tira o tênis, porque você tá ali de boa, entendeu? Você não tá, você não parou do nada no meio do bagulho pra tirar o tênis. Você tá falando, mas você tá se despindo e se sentindo mais confortável porque você tá no divã ali.
E eu quero muito uma calça que seja igual daquele jogador de basquete quando estão no banco e vão entrar no jogo. Pra não gastar tempo. Eu tô zoando. Mas assim, é só um pensamento. Eu acho que quando você vai fazendo solo, vão surgindo ideias que você vai usar ou não. Mas é bom pensar nessas coisas porque você vai... O solo, quando você faz 10, 15, 20 minutos em show de elenco, você tá fazendo... Ah, vamos fazer essa galera rir em 15, 20 minutos. Depois que você começa a fazer o solo, você começa a pensar em coisas tipo... Como eu posso deixar isso mais artístico, mais amarrado, né? Eu não quero que vire uma colcha de retalhos. Talvez toda essa estrutura é pra montar um solo mesmo, né? Você não pensa que você tá fazendo 15 minutos. E eu acho legal esse processo, assim, de criação. Enfim, não sei porque a gente tá falando disso.
Mas excelente, Edu. Episódio profundo aqui hoje. É artístico, sobre arte, morte e notícias, né, Paulo?
Notícias. É, só colocando um negócio que vocês falaram. Do...
Ali rolando pra não botar notícias.
O cara tá sem falar um tempão.
Eu tava apreciando o conhecimento de vocês.
Ah, com certeza.
Obrigado.
Eu falo, é um privilégio. Esses dias eu tava postando lá os meus destaques no Instagram lá. Falei, acho que falei disso aqui já, né? Eu
lembro que você avisou lá da galera que, tipo, agora, vou postar os destaques aqui, isso, então...
Tipo assim, não repara, né?
Não repara.
Mas é... Porque eu separei, meio que, tipo, fez uma linha do tempo de coisas que eu fiz na carreira lá. Então, as pessoas podem entrar e já ir pro vídeo. Até, por exemplo, tem vídeos que eu nem gosto tanto. Tipo, minha participação no Comedy Central é uma coisa assim, puta, não é o meu trecho preferido. Mas ele foi importante ali no meu começo de carreira pra, sei lá, me ensinar muita coisa. Ah, é... não gosto muito do jeito da captação deles ali. O texto é o mesmo texto que eu usava no bar, que funcionava pra caralho. E ali funciona também, tem, mas é diferente a energia da gravação ali. Então, mas tá lá, entendeu? Tá, faz parte do caminho.
É doido, porque, tipo, você não gosta, mas eu já falei várias vezes que eu tenho momentos ali onde a comédia me acerta mais, até eu vir a fazer muitos anos depois. E esse do Telão Azul, que eu acho que é o segundo,
é
né?
É o primeiro, Telão Azul. O segundo é o vermelho,
é um dos
né?
que eu mais vi na época, que mais me acertava. Eu sempre falei que tinha dois caras aqui que eu gostava de ver, porque era muito diferente, que era o Rosso e o Duncan, que tinha um jeito mais lento, era outra vibe do que eu tava acostumado a ver. Então, tipo, você não gosta de um negócio que, pra mim, me acertou muito naquela época.
É, então.
Era mais novo, que talvez ajudou a querer fazer depois.
É culpa tua. Não, isso é do caralho.
Você criou.
Eu gosto quando saber isso, assim, tipo, de alguma forma foi importante pra alguém, sabe? Esse negócio no meio do caminho.
Pra mim mesmo aqui.
Pra mim mesmo. Não, foi muito do caralho pra mim. Foi uma puta realização. É porque hoje, tipo, eu olho pra trás e falo, puta, eu sou tão melhor agora e tal. Mas enfim, eu fiz a linha do tempo lá. E se vocês assistirem os últimos, que é o. Tem um lá que é 17 minutos de stand-up, tem o EP que eu soltei de 25 minutos, tem o do Quatro Amigos também, acho que prefiro aqueles, assim, o do Van Gogh também, prefiro aqueles ali, mas estão todos lá. E aí o Eudes veio comentar o que você comentou, assim, falou, ah, conheci você nesse aí, você tinha tal piada e falou a piada de abertura que eu fazia. E eu falei, aí, Eudes, hoje você reclama de mim, fala que eu encho seu saco. Você devia aproveitar o privilégio que é estar do meu lado pra tentar sugar o conhecimento, tudo. Isso aqui é arte de décadas, que tá aqui, em formato humano. Né? Não aproveita.
O Eudes, né?
Lamentável, né? Que as pessoas não aproveitam o quão foda eu sou, né? Eu fico assim... eu fico assim, triste por eles.
É.
Triste por eles.
Não tô aproveitando, né, apenas. É isso. É com esse tom de humildade... que a gente vai encerrar esse episódio aqui, não é, Paulo?
Deu
não,
tempo já?
Tá com 51 ainda.
Ah,
porra!
Que isso?
Falamos papo meco, mais... moleque.
Só colocar o que eu ia falar do... Quando você falou da cadeira, do sentar. E da referência ao que o Ventura usou, que o Borburran também usa, que é da Luz.
Uhum.
Que eu gosto mais desse...
Felipe Neto usou também.
Tá bom.
Pior que é verdade, usou.
Não, acredito, só no consumo. Aí... Mas o... É que dentro do stand-up que a gente fala, até... Quando a gente brinca do teatro, não ser tão fã do stand-up, porque quanto menos você menos precisa, né? Stand-up, quanto menos você precisa, melhor ele fica, porque tá na sua palavra, tá no que você tá apresentando. Uhum. Então eu gosto mais, tipo, eu acho que se você ao sentar, você já consegue esse objetivo, tudo que você faz a mais já é meio que essa pertoquinha que você não gosta, entende?
Como é que é?
É o exemplo do sentar pra acalmar e trazer a plateia pra você. Essa ação simples e muito menor, ela já cumpre essa função. Então, qualquer coisa, mesmo que básica, que nem o jogo de luz, não é uma grande coisa. O Bob Bruno usou e tem um motivo ali. Ele já é uma extravagância que você não precisaria usar dentro do stand-up.
Ah, entendi.
Entende? É só isso que eu falo que eu gosto mais. Eu gosto como a gente que ao invés de usar a luz, ele vai fazer só isso. Ele vai diminuir o tom dele, ele vai sentar e vai começar a falar de outra forma e a plateia naturalmente vai entender.
Eu gosto de todas as coisas. Eu acho que tem coisas boas em todos os lugares.
Sim.
Mas, tipo, eu entendo o que você fala. Tipo, quando eu penso no como eu vou idealizar o meu... Eu quero que, tipo assim, o banquinho, o microfone, mais nada. Eu quero que, tipo assim, seja escuro mesmo. Tipo, uma coisa que até eu falo sempre desse especial. Tem um especial do Mark Maron, que é no teatro pequenininho, que ele tá no banquinho. Ele tem aquela parada que ele senta meio de um jeito específico dele. E fica, tipo assim, mano, é um foco total nas palavras. E não tem nada além disso, assim. Eu queria que fosse uma coisa desse tipo. E que eu tivesse só um elemento de diferenciar realmente um momento do outro, né? Porque aí vem um segundo solo e eu quero que seja nessa linha também, talvez seja uma coisa de trabalho, o jeito que eu faço as coisas mesmo. Mas eu não desgosto das outras, tá ligado? Tipo, eu olho e falo, puta, o meu talvez seja assim, seja o meu jeito de fazer, mas os outros, puta, legal também.
É que, tipo, eu acho que você vai... Você, conforme os especiais vão sendo gravados, você vai querer fazer coisas. Por exemplo, eu acho, por exemplo, um jeito super simples e muito inteligente de fazer foi aquele do Neil Brennan, do Three Mics lá.
É, muito legal.
Cara, é muito foda, assim. O cara separou cada microfone pra um tipo de coisa que ele queria falar, um onliner, uma coisa mais real e outras histórias lá, sei lá, não me lembro agora. Mas são três tipos de narrativa e de linguagem. E, cara, é muito simples. E é uma puta ideia. Ficou bom pra caralho. Então, é legal também ver quando o cara cria alguma coisa que é simples e que não é muito espalhafatosa, porque eu acho que stand-up não tem a ver com isso.
Uhum.
É, por exemplo, os cenários do Jim Jeffries geralmente são muito monstruosos. Mas tudo bem, mano. No final do dia, o cara manda bem pra caralho.
É,
foda-se.
É um dos caras que você gosta pra caramba de qualquer jeito.
Exato.
Mas tem essa mudança de estilo.
Diferente do Kevin Hart, né?
O próprio Carlin. O próprio Carlin tem uns cenários muito. Acho que era uma coisa meio da época, assim.
Uh-huh.
Muito grandiosas. Não precisava de tudo aquilo, né? Acho que o Louis C.K. dá uma bela quebrada, assim, nessas coisas, né?
Sim, total. Louis
C.K. Acho que aqui a gente tá indo pra esse caminho. Mais do que o do mínimo, pra uma máxima. Tipo, a galera que tá podendo fazer. De novo, não é uma crítica. É a escolha de visual estética. Que ela quer, de estética. Sim. Mas, tipo, se você for ver, tipo, a galera que foi pro Netflix agora, essa galera que... ou a Amazon, a maioria deles tá indo mais pra um lado de um cenário mais chamativo, um negócio um pouco mais... cheguei, digamos assim, do que o mínimo, sabe? O baixo aqui e foca em mim.
É, eu acho também que tem umas
tem
coisas...
tem texto, tem piada, continua sendo bons especiais, só vai pro outro lado.
Eu acho que tem uma coisa de tipo, orçamento, assim. Então, sei lá, Netflix, eu não sei como que é e tal, mas sei lá.
Uhum.
Ou o cara quer investir pra, porra, ter uma sensação de eu tô dando o meu máximo e o cenário faz parte disso e tudo mais. E eu acho que tá tudo bem também, pô. O cara quer fazer o cenário dialogar com o texto e tudo mais, beleza. E aí eu tô dando o meu máximo no sentido, pô, tô investindo no cenário, tô investindo na melhor luz, na melhor câmera, no melhor teatro, blá, blá, blá. E aí eu tô me resguardando de tudo pra dar certo e pra ser o melhor que eu possa entregar. Eu acho que tem uma coisa que é meio isso. E eu acho que tem o minimalista também funciona, porque o cara tá ali e fala, mano, só o texto que interessa, meio CK, né?
Uhum.
E às vezes o cara se garante, tipo, tanto assim, que o cara faz, por exemplo, aquele show da Sarah Silverman num bar minúsculo pra 40 pessoas, sendo que ela é uma superstar, assim, sabe? E eu acho que também, eu adoraria gravar num bar. O meu especial, tipo, a última vez que eu fui no Interiorano foi do caralho, foi animal, assim, sabe?
Interiorano, que é um bar grande ainda.
Um bar grande, mas ele é bar ainda, tipo, eu ainda sou um romântico do bar, assim, eu acho que o stand-up é do bar. Eu acho que faz no teatro que é mais fácil, puta, todo mundo prestando atenção, melhor, né? Vai ficar garçom enchendo o saco. Mas assim, eu sou um romântico do bar, assim, eu falo, mano, o stand-up é muito mais do bar do que do teatro, né?
Cara, o único bar que eu teria vontade de gravar era no Bar Ao Vivo, que o extinto Bar Ao Vivo aí, era muito da hora lá, e era muito stand-up, assim, sabe, em todos os sentidos, assim, e o show era um absurdo, né,
mano? Lá era muito stand-up mesmo. Bom, de repente a gente compra, né?
Quem sabe, tem que virou Don Quixote lá, né, virou um bagulho de comida espanhola lá.
Vamos transformar em Planeta Bar, que a gente usa o mesmo nome pra tudo.
É lógico, é a marca.
Pô,
e
pior,
né?
Que, mano, os caras no final já tinham reformado, tinham, tipo, tinha ficado bom o palco, tinha o camarim ali, né? Tinha feito um negócio da hora. Infelizmente, acabou.
Se vocês morreu. Se vocês abrirem...
Botaram cortina, né?
Se vocês abrirem um bar, eu garanto 100% de devolução do salário que vocês me pagam lá pra vocês.
Vai tá beber bom. Tudo.
Então tá bom, meu. Você quer botar uma notícia aí? Não quer? Quer
botar
embora?
Botar
quer...
pra animar vocês aqui, que eu acho que vai ser maneiro. Só comentando um negócio, porque a gente falou muito de geriátrico, essas coisas, porque eu tô procurando o que eu queria mostrar também.
Que demora, hein?
Tua avó, né?
Pô, eu tinha achado, eu perdi ela aqui.
É muito bom que ele tá enrolando aqui. Pra não mostrar a notícia.
Não, não, achei. Não, é porque eu tinha separado uma outra notícia, não vou puxar ela. Que a gente falou muito da velhice, da morte, né? Da idade. E tem...
Deu meu horário de almoço, hein, menino?
Tem uma notícia que eu tinha separado, que é o cara que tava no Guinness como um dos mais velhos do mundo, morreu.
É mesmo?
Um venezuelano de 114 anos.
Neozelandês, você quer dizer.
Venezuelano.
Ah, tá.
Venezuelano.
Você entendeu?
Entendi você falar novozelandês.
Perdão, uma falha de
perdão
dicção.
Por você não ter me ouvido certo.
Mas o...
Uma falha de dicção aqui, ó, vou deixar pra você. Porque eu sou muito fã da Sandy, mas eu também sou fã do Júnior. Vou trazer uma notícia do Júnior aqui, ó.
Não, mas vai ignorar a notícia do velho?
Você quer falar do velho?
Quantos anos?
Porra, 114 anos morreu aí, é uma recordista.
Então não vai ter...
Cara mais velho da história.
Ele tá no Guinness.
114?
Aqui, ó. Homem considerado...
Imagina, Matusalém viveu até 1000.
Como, ó, homem considerado pelo Guinness como mais velho do mundo morre aos 114 anos.
Porra, Juan Vicente Pérez Moura. Ainda,
Mas, mano, o cara é o mais velho do mundo, o último, né? Porque não é possível que ele seja o mais velho da história.
Da história. Eu acho que é da história, né?
Da história?
É, ele fala do mundo, ele não. Do mundo vivo. Ah. O homem mais velho do mundo vivo em... Ah, não, é que isso aqui é... Ele foi considerado em 2022. Quando ele tinha 112 anos, ele foi colocado no Guinness. Então, foi até 114, ainda...
Ele teve um título por 2 anos.
Certo. Ó, então, missão pra você procurar quem foi o homem mais velho da história, tá? Pra gente ter essa informação.
Sem
dúvida. Falar...
Colocando, esse cara teve 11 filhos e 40 netos. Caramba. Ele nasceu em 1909.
Olha aí.
Viu muita coisa, não?
Sabe que naquele documentário que eu falei aqui algumas vezes do Como Viver Até os 100 Anos, mostra que uma das zonas azuis, que são esses locais onde tem uma grande população idosa que vive por muito tempo, tem a Costa Rica. E ele faz essa comparação, ele fala, meu, eu dei aqui Okinawa, que tipo, não é um local muito rico, mas é um local que tem uma estrutura muito boa para o idoso viver. Aí falou de um lugar dos Estados Unidos lá, falou da Itália, então falou de lugares com uma estrutura assim de primeiro mundo, entre aspas, né? E a Costa Rica sendo um país, né, e de alguma forma subdesenvolvido, e os caras que vivem lá essas vidas mais longevas são pessoas que trabalham até... final, assim, tipo, tinha esse cara aí de 100 anos que andava a cavalo, sabe, assim, e o cara trabalhava 6 horas por dia. E um lugar que, meu, tipo, tem uma política de saúde muito boa, eles têm uma parada que os médicos vão na casa das pessoas e ficam ajudando as pessoas e direcionando para que eles comam direito, para que vivam vidas saudáveis. Então, uma política interessante, mas que o país é um país pobre, que tem, porra, uma estrutura muito pequena para fazer tudo isso. Então, é muito foda o que a Costa Rica faz. E aí a parada era essa, assim, tipo, mano, como esses caras que estão vivendo às vezes subnutridos e de com condições precárias de vida ainda conseguem fazer mais ou igual Okinawa ou a comunidade adventista dos Estados Unidos, que estão, sabe, cheio de grana ali, cheio de estrutura. Sim. Assim. E aí muito doido que o cara mais velho tá na Venezuela. Eu não sei qual era a condição de vida do cara mais velho, mas assim, Venezuela não, provavelmente não é um lugar.
Trabalhava
que vive
em plataforma de petróleo até o final.
Imagina, você vê.
É ele mesmo, tá? Quando eu pesquiso o homem mais velho da história, ele aparece como primeira nota aqui já.
Caralho,
de...
Caralho, 114, eu achei que era mais.
Porra, né? Fraco, né? Esse pessoal, né?
Fraquíssimo. Minha avó que chegou lá. Olha
a carinha dele. Cheio de
puta, mas não tinha um dente na boca, hein, velho? Caraca, não, só sopa.
Você esperava que ia ter? Nossa, sorriso do Firmino.
Eu não tem um fio de cabelo, não tem sobrancelha, mas sobrou nada, né? Sobrou nada, nem um fio de cabelo, de sobrancelha, de barba, nada. O cara é o Voldemort.
É isso, velho. É que viveu 114
parece
aí.
Parece que era o melhor bola gato da Venezuela. Olha que maravilha, hein? Vamos encerrar esse episódio.
Essa foi a nossa homenagem aos idosos.
Só colocando até o... Teve nota do Nicolás Maduro.
Olha
presidente
aí.
Dos caras aí.
Não sei se é bom.
Ele isso deu a Venezuela o recorde do Guinness por ser o homem mais velho do mundo, disse presidente Nicolás Maduro.
Sabe que eu vi uma curiosidade interessante que eu nunca tinha pensado? Sabe por que chama Guinness... os recordes.
Por causa da cerveja.
É.
É, porque a cerveja fez a premiação.
É, porque, tipo, os caras começaram... Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem um costume que aqui no Brasil não tem muito, que às vezes no pub os caras fazem aquele trivia night, que é tipo... Os caras param o bar, aí o bartender lá, sei lá, alguém do bar faz umas perguntas e rola uma competição entre as mesas, quem vai acertando as questões e tudo mais. E a galera em bar fala muito sobre... fatos, né? Que nem meu pai. Fatos, curiosidades, essas porras e tal. E aí o cara falou, porra, e se a gente patrocinasse essas coisas curiosas? Porque aí o cara ia estar no bar e ia falar, porra, o Guinness Book disse tal, e isso, porra, tá no bar, puxa, porra, vou pedir uma Guinness e tem essa lógica meio de... E aí eles inventaram isso. Que é mais ou menos a mesma lógica da comida de restaurante ser Michelin, né?
Uhum.
Que, tipo, a galera não tava sendo pra comer.
É, cara, isso é muito foda, né? Parece tão absurdo, né?
Parece inventado.
Explica.
Que, tipo, a Michelin precisava aumentar a venda de pneus, não sei o quê. A galera não tava saindo tanto pra comer de carro, não sei o quê e tal. E aí eles começaram a fazer os restaurantes Michelin, né? Duas estrelas Michelin, Michelin Michelin, não sei o quê. Pra fazer a galera sair de carro e ir até o restaurante e gastar pneu.
Gastar pneu pra poder comprar mais pneu. Muito doido isso, né?
Nunca soube.
Dá uma pesquisada pra confirmar, porque eu não tenho certeza disso. Mas...
isso não é tudo uma mentira.
Não isso. Isso eu já ouvi essa história em outros lugares. Mas eu ouvi uma história, agora não sei direito exatamente o que é, mas o Nobel, parece que o prêmio Nobel existe porque a família Nobel, no passado, foi uma família que financiou muitas guerras e tinha questão de armamento, de bomba. E aí, eles, frustrados e arrependidos, fizeram um prêmio pra, tipo assim, vamos premiar a arte, a ciência, a cultura, pra, tipo, sair um pouco, é. Sair um pouco dessa coisa de guerra, de destruição.
Achei que eles tinham inventado a dinamite, alguma coisa assim.
É, vê aí, alguma coisa assim. Vê lá.
Aqui, Alfred Nobel. O que é, provavelmente, o precursor aí disso aí. Ele era do ramo de guerras mesmo.
É isso aí, então, né? Entendi. Procede.
A invenção mais famosa do Nobel foi a... ele inventou a dinamite.
Aí, Alfred Nobel. Isso.
Então ele tem envolvimento com guerras, então... Oi?
Descobriu, né?
Foi o que você falou?
Exatamente
o que
eu tinha falado já. Mas tá
é
ótimo.
A surpresa dele é muito boa,
tá,
né? Ele inventou a dinamite. Eu falei, tá.
Acabou de falar dois segundos.
Eu fui ao banheiro, Vocês viram que eu saí
não,
aqui
por foi
segundos.
Agora, Gui. Você é burro. Eu
ignoro.
Justo. Então tá confirmado. Carimba, confirmado. Fonfon, carimba.
Carimba, carimba. Fonfon.
Olha, vai carimba, ter a volta Fonfon. De um carimbo aí. Que cês...
Olha, estamos com fome. Vai tá episódio carimba. Da hora. Muito obrigado. Segue a gente, deixa o like. Valeu e até a próxima. Tchau.